Boa noite a todos.
Boa noite.
Hoje é exatamente 26 de março de 2024. Estamos nós reunidos para estudarmos a obra, o livro dos Espíritos. E hoje nós vamos iniciar um capítulo. Nós estamos dentro do livro 2, capítulo 7. Hoje nós vamos na questão 379, é intitulado Infância, tá bom? Nós vamos hoje falar sobre esse processo da infância. É um material muito, muito, muito bom mesmo. E lembrando que o livro primeiro de O Livro dos Espíritos vai falar sobre a criação e Deus. Isso vai ser desenvolvido em qual obra? No livro A Gênese. O livro segundo, ele vai falar do quê? De mundo espiritual. Isso vai ser desdobrado aonde? Livro dos Médiuns. O terceiro livro vai falar das leis morais. Isso será desdobrado aonde? E o último livro é Penas e Gozos Futuros. Qual será o livro que vai ser desdobrado? Está vendo a sequência pedagógica do professor Allan Kardec? Então estamos nós aqui estudando o mundo espiritual. Então vamos estudar sobre a infância e antes nós devemos fazer a nossa prece de gratidão. Vamos orar? Vamos então, amigos, irmãos, encarnados e desencarnados, vamos unir os nossos pensamentos em um só nesse momento. Vamos respirar profundamente para silenciarmos a mente e termos a oportunidade de nos unirmos para orarmos em comum. Amado Mestre Jesus, amor de nossa vida, unimos os nossos pensamentos em um só para juntos te agradecermos, Senhor, por estarmos aqui mais uma vez, por termos a oportunidade de estudar a doutrina espírita, o livro dos Espíritos. Nós te agradecemos a saúde do corpo, a saúde da mente. Nós te agradecemos pela nossa saúde emocional. Nós te agradecemos, Senhor, pela reencarnação, por mais essa oportunidade que o Senhor nos dá. Que nós possamos, Senhor, sabermos valorizar cada minuto de nossa vida, valorizando verdadeiramente, não em busca de forma ostensiva aos prazeres, mas a busca do aperfeiçoamento moral. E é por isso, Senhor, que aqui estamos. É por isso que buscamos o estudo. Queremos aproveitar o nosso tempo para aprender sobre o mundo espiritual, sobre a nossa realidade. E assim sabermos, na nossa vida, no nosso cotidiano, termos atitudes que estão de comum acordo com o verdadeiro cristão. Muito obrigada, amor querido, e que os teus mensageiros, os nossos amigos espirituais, possam nos inspirar e nos conduzir. Graça te damos, Senhor. Nós temos aqui pessoas que estão começando, pessoas que já estão aqui há algum tempo, pessoas que já estão, mas não entenderam. Então, vamos aqui fazer uma explosão de ideia. Quando Deus cria, Ele cria um princípio inteligente. E esse princípio inteligente, ele passa por todo esse processo dele de evolução em todos os reinos. No último reino dele, que é o reino animal, irracional, ele passa agora, nesse trâmite, a começar a reencarnar num corpo, e um corpo que foi escolhido para habitar espíritos e individualidade, corpo hominal. Nesse processo de evolução, no ato sexual, os pais, eles fornecem o corpo orgânico, que vai estar pautado tanto na parte genética do pai, quanto na parte genética da mãe. Mas também haverá uma contribuição do espírito reencarnante. Mas o que vai predominar mesmo é o que o espírito traz, as suas necessidades no processo de evolução. E esse Espírito, ele vem, mas ele traz a sua história. Ele traz as suas tendências. Não apagou o que ele viveu. Então, quando você recebe um filho no ventre, você está recebendo um Espírito, mas que já traz uma história. Ele tem um vínculo já com você. Não é a primeira vez que vocês estão juntos. Quase sempre nós estamos reencarnando em um mesmo grupo, com as mesmas pessoas, lembra disso? Então, esse Espírito, ele traz. Aí a gente pergunta, por que a infância? Quanto mais evoluído o espírito, menor o seu tempo na infância. Quanto mais inferior o espírito, maior o seu tempo na infância. Tia, Jesus é um espírito que é um Cristo. Ele teve infância? Não. Ele não precisava. Ele esteve no corpo infantil, mas sempre na condição de um Cristo. Porque o corpo não exercia sobre ele nenhuma influência. Mas ele é um Cristo. É comum nós termos a encarnação de um Cristo? Óbvio que não. Então, nós seres, no processo de evolução, nós temos uma necessidade da infância. Por quê? Como eu trago as minhas tendências, essas tendências, elas vão estar mergulhadas, vou usar o termo aí freudiano, no inconsciente profundo. Quando Freud falava do inconsciente, ele estava falando das paixões, daquilo que a gente vai vivendo aqui na infância que ficou lá esquecido. Não, quando nós falamos, a gente está falando de existências passadas, de tudo aquilo que nós trazemos, e que o Jung vai chamar do inconsciente coletivo, né? Mas nós vamos chamar de experiências realmente vividas já. Então, isso está lá no meu inconsciente profundo, isso está guardado quietinho, um cimentozinho em cima. Por quê? Porque quando eu reencarno novamente, o período da infância é uma oportunidade que Deus está dando aos pais. Daí, a grande missão da mãe e do pai é uma missão, é a maior missão. Está dando a oportunidade de remodelar essa personalidade, de corrigir essas personalidades. Se você olha para uma criança e essa criança ela é agressiva, ela é agressiva. O espírito é agressivo. Não é uma condição de, por ela ser criança. Não, é o espírito é agressivo. E eu preciso saber tratar isso. A gente só sabe as nossas tendências na convivência. É preciso conviver socialmente para eu saber se eu sou egoísta, se eu sou vaidosa, se eu sou orgulhosa. Eu preciso dessa convivência. Então, no caso do pai e da mãe, ele teria que estar observando esse momento da criança, das brincadeiras. Mas com esse olhar crítico, com esse olhar de pesquisador realmente. Deixa eu ver as tendências do meu filho. Criar uma situação. Eu tenho um vídeo que roda, era esses copinhos com um canudinho. A criança deveria ter 3 anos, 3, 4 anos, talvez no máximo. E o que ela tinha que fazer era colocar o canudinho no buraco. A coordenação motora impediu. Sabe o que ela fez? Ela rebolou o copo, chutou assim, espurrou e ficou. Está mostrando que é uma pessoa extremamente paciente, confere. Entendestes? Então são esses. Então você, esses brinquedos, você parar para montar um brinquedo, um quebra-cabeça, algo para você poder olhar e perceber as tendências que esse espírito traz. Entendestes? E nesse processo você saber aonde ter que trabalhar. Não é, ninguém educa proibindo, castrando, direcionando. São coisas totalmente diferentes, né? Então, eu preciso identificar para eu poder direcionar. Então, a infância, ela tem esse propósito. É uma oportunidade que o Papai do Céu, uma oportunidade maravilhosa, primeiro do espírito esquecer, temporariamente. Ele esquece tudo. E a maior é a oportunidade que o pai e a mãe estão tendo de reconstruir, de ajudar, de ensinar uma nova forma de ser. Essa é a missão dos pais. Então, se eu me proponho a ser pai, a ser mãe, eu deveria me preparar melhor para isso. Para que eu possa ser um bom exemplo, para que eu possa estar atento verdadeiramente. Então, o que, que nós temos hoje? Nós temos o pai ausente, e ele deve ser o provedor do lar, e a mãe também ausente da casa, porque ela também se tornou uma provedora do lar. Então, os dois estão provendo a parte material, e não tem ninguém fazendo nem a parte espiritual e nem a parte moral. Porque você terceiriza, ou você põe o menino o dia inteiro na escola, ou você acaba contratando um profissional para ficar dentro de casa. Eles não vão saber fazer isso. Eles não vão. Então, hoje, o que, é que nós temos? Um alto número de crianças e jovens com diagnósticos. São tantas letras que eu não dou nem conta de decorar. E tudo isso, meus irmãos, não é doença fisiológica, é doença comportamental. E pronto, a pessoa pega um diagnóstico, pronto, estou diagnosticada, é isso. E agora, não é assim, eu sou assim por causa disso. Volto a repetir o que o Livro dos Espíritos já nos falou. A maior missão de alguém na Terra, a maior, é a da mulher, ser mãe. Livro dos Espíritos, tá? É a maior missão na Terra, é a de ser mãe. E a criança é um período. É um período ali do 0 até 10, 11 anos, que precisa ali da ação direta dessa pessoa que vai moldar essa argila, né? Vamos dizer assim. E depois ele, pronto, já fez o serviço, assim, dá mais liberdade, tem mais tempo, mas é necessário esse período. E vale muito a pena o sacrifício. Caso isso não aconteça, qual é a criança? Se você perguntar para uma criança, minha filha, você quer ser cuidado por quem? Pela sua mãe ou pela babá? Você quer o colo de quem? Da mãe. Não tem colo melhor do que colo de mãe, gente. E daí esses meninos agressivos, essas meninas agressivas, porque eles ficam, mas ele não é. Eles queriam o colo de quem? Ele ficou 9 meses ligado contigo, ouvindo teu coração, ouvindo tua voz. Para onde tu ia, ele ia junto contigo. De repente você quer quebrar isso? Lógico que ele vai sentir. Nós aqui, os adultos, tivemos a honra de ter uma mãe com a gente, praticamente direto. Mas nós tiramos a oportunidade dos nossos filhos, né? Então, seria muito bom. Esse seria o ponto. Então, para isso, eu teria que ter um homem digno ao lado, que desse o apoio necessário e fosse íntegro o suficiente para que a mulher pudesse dizer, então, eu vou ficar para cuidar da prole. Precisaria de dois seres humanos humanizados. Então a mulher não tem segurança no parceiro. Ela diz, hoje ele está, amanhã ele não vai estar. Eu vou viver financeiramente do quê? Né? Então essa era a preocupação da mulher, por falta realmente desse apoio. Mas eu me recordo quando eu trabalhava, uma colega nossa de trabalho, ela chegava comigo, olha, dona Conceição, como está. Aí ela olhou para mim e disse assim, é hora do meu filho mamar. As lágrimas dela caíam para um lado e a minha para o outro. Porque é quanto tempo que a mulher tem direito de ficar em casa com o filho? 6 meses. A criança desmama com 6 meses? E de quanto e quantas horas ela tem que mamar? 3 e 3. Então é muito doloroso você ver isso. Então sofria ela no trabalho... E com certeza sofrer a criança em casa. Então é algo muito doloroso, mas que nós estamos capenga nesse processo da educação. Então o espírito, quando chega, apaga temporariamente, fica aquele período da infância em que ele esquece absolutamente tudo, e ali, à medida que ele vai demonstrando as suas atitudes, o trabalho do pai e da mãe, e em particular o da mãe, de ir ali organizando, arrumando, cortando, fazendo a poda, podando o que deve ser podado. Esse é o trabalho realmente. E aí o que acontece? Quando ele vai inteirando lá 7 anos, que completa a reencarnação, ele vai 8, 9, 10, 11, 12 anos, aí ali ele começa a colocar de forma ostensiva o espírito que ele é. Então, o que vai acontecer? Ele vai somar agora o que ele recebeu de ti, se recebeu. Ele vai copiar o meio que ele está inserido e vai unir com o que ele traz. Então, se ele recebeu uma dose de amor correta, ideal, uma boa educação, e se ele tem respeito pelos pais, e se ele traz uma má tendência, a probabilidade dessa má tendência ser transformada em algo melhor é muito grande. Agora, se ele traz a má tendência, teve mãe ausente, pai ausente, deram apenas coisa material, ele passou o dia inteiro com o funcionário, isso não vai dar certo. Entendeu? Então, ali 12, 13, 14 anos, você diz, ai, adolescência é muito difícil. Agora ele está mostrando quem é. Se a gente pega a renúncia ao Alcione, ela é um espírito nobre? Muito. Você viu como foi a infância dela? Uma criança extremamente dócil, amorosa, querida, trabalhadora, perguntava sobre Deus. Olha lá a história dela, é dela. Ela gostava de estar sentada ao lado do padre Damiano para fazer perguntas sobre Deus, filosofando. Seu filho faz isso? Né? Mas é Alcione, um espírito de outra. Então, ou seja, essa turma que chega com a gente é uma turma que está precisando de reparação. Nós não temos espírito superior de reencarnando com a gente. São espíritos que precisam ser direcionados no processo da educação. Hoje nós temos um novo grupo chegando, né? A partir de 2020, nós já temos ali 2019, 2020, um grupo já bem diferente do que chegaram. A turma que chegou em 2000, uma turma difícil. Né? É uma turma difícil, tanto a anterior quanto essa última, que eu digo que era a rapa do tacho, né? Tudo pode. Eu tenho um sobrinho, Vinícius, ele hoje já é um homem. Mas ele tem horror de sentar à mesa com uma mulher e a mulher pagar a conta. Mesmo essa mulher sendo a tia dele. Ele acha um absurdo isso. É dele. Ele é um velho. É dele. Ele trouxe isso com ele. Mas isso é ruim? Ele está namorando, né? Está namorando há um tempo. E a mocinha quer casar. Ele disse, não. Eu tenho que primeiro ter... carro já tem, falta um apartamento. Eu preciso ter uma estrutura. Eu sou o homem da casa. Ah, mas papai, é do teu pai, não é meu? Você está entendendo? Olha o caráter desse ser. É dele, ele já trouxe, isso é dele. Então, e já mostra a personalidade firme, decidida, e de aquele que tem que ser o provedor do lar. Maravilha. Muito bom. Então, são esse tipo de situações que nós temos que estar atento. E hoje nós temos um alto número de adultos já, mas que não estão nem aí. Se tiver de sugar, suga. Se tiver, não estão. É deles isso. Então, e é tão interessante que parece que vem um grupo parecido. Sabe, vem um monte de gente, todos carregando a mesma encrenca. Né? Tanto é que é um ciclo. Chega um ciclo vivendo uma experiência muito parecida, chega um outro ciclo vivendo uma experiência muito parecida e vai chegar agora um novo ciclo, que já são crianças mais intelectualizadas, mais racionais, mais amorosas, mais preocupadas com a saúde, mais inteligente, né? Não tem aquele período da infância tão longo. Quando está ali aquele bebezinho, aí tu não vai pensar que ele vai dizer, oi mãe, sou eu que estou aqui, eu sou Jesus. Não. Aquele período não tinha como ele se manifestar através daquele organismo. Ele estava ligado ao corpo, mas ele estava consciente. Então ele saía e continuava trabalhando em espírito. É Jesus. Ele criança, aí já com seus 8, 9 anos, 7 aninhos. Criança. E os sacerdotes ficavam, oi? No livro Boa Nova fala ele conversando com João Batista, que era primo dele. E diz Humberto de Campos que ele conversava com João e apontava assim, distante, né? Ele dizia assim, era o... Como é que ele dizia? não usou o termo mestre, mas é como se fosse assim, o capitão da guarda dando ordem a um soldado, né? Então você não vê criança aí que a gente chama de criança prodígio? Não é que ela é dotada de uma inteligência por conta do organismo dela, é um espírito que traz firmemente a lembrança do que aprendeu. Então nós temos crianças de 4 anos tocando piano. Para você tocar um piano com a agilidade que aqueles meninos tocam, com 4, 5 anos, ele teria que estar treinando há uns 20, 25 anos. Como é que com 4 anos já toca com uma agilidade e com todas as notas na cabeça? E não é uma musiquinha de gombel, não. Verdadeiras sinfonias. Temos agora um menino aqui no Brasil, não lembro o nome dele, você precisa ver ele falando do organismo humano. Falando do açúcar. Mas ele dá aula e ele fala com muita naturalidade. Entendeu? Tá chegando a hora. Então, o que que acontece? Quando a gente vê as mazelas morais do planeta Terra, a gente diz assim: ah, meu Deus, isso aqui não tem jeito. Não, esse povo não tem jeito. Por isso que vai morrer. Todos nós vamos morrer, né? Mas a turma que vai chegar é que vai fazer a diferença. Infelizmente, nós não acompanhamos, não fizemos, não foi, não, nós não participamos disso, mas eles vão fazer. Porque o bem vai preponderar sempre. 379. Você vai ver como vai ser fácil agora a leitura. O espírito que anima, que está ali no corpo de uma criança, é tão desenvolvido quanto de um adulto? Ele não traz a história dele do passado? Ele é um espírito que tem a sua história. Pode ser até muito mais inteligente do que o pai e a mãe. Ele diz: pode ser até mais desenvolvido. Se progrediu, mais. Eu posso ter um filho que é mais evoluído moralmente do que eu? Vamos pegar a renúncia. A Alcíone não era mais evoluída do que a mãe dela? Madalena. Se progrediu mais, pois é apenas a imperfeição dos órgãos que o impede de manifestar-se. Então, ele tem uma máquina cerebral já formada? Totalmente? Não. Ele sabe já a dicção da fala? Ele tem um controle da fala? Não. Então, o espírito está ali, mas nós já sabemos que ele está tudo mergulhado no seu inconsciente profundo. E numa hora exata, tudo aquilo vai, nesse processo, vai vir à tona. Vai aparecer o que está ali nesse iceberg, né? Entendeu? É apenas a imperfeição dos órgãos que o impede de manifestar-se. O espírito age de acordo com o instrumento de que dispõe. E esse instrumento é o quê? O corpo físico. Então, como é uma criança, o organismo está sendo formado, o espírito não tem como se manifestar livremente ainda. Ok? À medida que esses órgãos vão se formando, a reencarnação se completa aos 7 anos e o espírito começa a mostrar as suas tendências. Ele não vai lembrar da sua existência passada, mas as tendências, isso ele vai trazer. Tendências tanto para o bem quanto para o mal, conforme as suas conquistas. Ficou claro isso? Deu para entender? Deu para entender? 380. Não se levando em conta o obstáculo que a imperfeição dos órgãos opõe à sua livre manifestação, à manifestação do espírito. Olha, então vamos fazer de conta que o corpo, o organismo, não coloca nenhuma limitação, nenhum empecilho para o espírito se apresentar. Vamos supor, o espírito de uma criança de tenra idade pensa como uma criança ou como um adulto? Ele estava tateando. Na cabeça deles, uma criança, ela começa ali naquele momento. Então, era uma informação nova que esse espírito já trazia a sua história. Então tá, então vamos dizer que o órgão não impede absolutamente nada, que esse espírito pode se manifestar. Se esse espírito se manifesta, ele vai se manifestar como uma criança ou como um adulto? Essa era a pergunta dele. Vamos ver como é que ele vai se manifestar, esse espírito. se o corpo não exerce nenhum empecilho para ele, como é que ele iria se apresentar? Vamos ver. Quando é uma criança, o organismo, é natural que os órgãos da inteligência não possam lhe dar toda a intuição de um adulto. Ele está falando ainda do corpo. Já que não estão desenvolvidos os órgãos na criança. Sua inteligência é, de fato, muito limitada. Mas é limitada por quê? Por causa do quê? Do espírito ou do órgão? Enquanto aguarda que a idade lhe amadureça a razão. A perturbação que acompanha a encarnação não cessa de súbito por ocasião do nascimento. Essa perturbação é de onde eu vim, para onde eu vou, quem eu sou. Essa é a perturbação. Não há consciência. Ah, eu sou um espírito que estou reencarnando, estou no novo corpo e agora é um corpo infantil. O espírito não tem essa consciência. Então, ele está ali naquele estado de perturbação. O que é estado de perturbação? Não tem um pensamento, não tem uma noção do que está acontecendo. Conscientemente, não. E é necessário esse estado. A perturbação que acompanha a encarnação não cessa de súbito depois do nascimento. Então, o menino nasceu, acabou a perturbação dele? Ele continua ainda naquele estado de perturbação. Não sei quem eu sou, para onde eu vou, de onde eu vim, aonde que eu estou, em que planeta eu estou, não sei, nem penso. Ele vive a vida como se fosse uma vida instintiva. Os cuidados todos são dos pais. O corpo físico está limitado, está. E o espírito está em estado de perturbação. E ele precisa estar nesse estado. É aquilo que eu falo. Tudo que ele viveu, tudo que ele aprendeu, todas as lembranças, caem no inconsciente dele. E ele fica ali naquele estado de não sei se estou vivo, se estou acordado, onde que eu estou. Vai perdendo, apaga, gente, tudo. E esse espírito que está encarnado no corpo infantil, se eu tirar ele do corpo infantil, ele vai continuar no estado de perturbação. E é necessário. Para reencarnar, o espírito muitas vezes entra no estado de torpor. Ele dá aquela apagada geral. Dá mais trabalho o processo da reencarnação. Arrumar pai, mãe, organizar a estrutura. É uma trabalheira para a espiritualidade muito grande. E é um investimento muito alto estar reencarnado. E nós aqui na Terra, hoje nós vamos até estudar isso no Missionário da Luz, nós perdemos muito tempo. Muito, nós não sabemos valorizar o tempo. Então, de 100% que nós vivemos, nós aproveitamos às vezes só 20%. A gente joga 70% do nosso tempo fora. É só nós avaliarmos, se eu pegar um dia, o que, que eu fiz de útil nesse dia? Útil, útil para eu, espírito. Então, a gente passa muito tempo dormindo, a gente passa muito tempo fazendo coisas fúteis, sabe? Coisa de uma futilidade tamanha, que aquilo não agrega nada, nada na tua condição. Tenho que cuidar do corpo? Tenho que cuidar da alimentação? Tenho que repousar? Tenho. Mas eu tenho também que cuidar da alma. Eu tenho que aproveitar. E tia, como é que eu faço isso? Aonde você estiver inserido, lembra que você é um espírito. É não perder nenhuma oportunidade de exercitar a moral em ti. Entende? É em todos os momentos. Eu não preciso... Ah, a senhora quer dizer que aproveitar o tempo é estar dentro da instituição espírita? Não. É aonde nós estamos inseridos, sermos seres morais. Despertar, aproveitar. Se vê alguém para pisar no teu pé, puxa vida, olha. Eita, lá vem material pedagógico. Vou já trabalhar isso dentro de mim. Mas eu não vou perder essa oportunidade de ter uma pessoa pisando no meu pé. Eu vou tirar a lição disso daí. Mas o que, que nós fazemos? A gente vai pisando no pé do outro também. A gente empurra, a gente xinga. O trânsito, olha que Manaus, gente, nós temos um material pedagógico espetacular, o trânsito. É material, saiba aproveitar isso. Se vem um doidinho, te tranca, fica na boa. Respira fundo, ora por ele. Entende? Nisso você vai estar trabalhando a sua condição moral. Então, por isso que os Espíritos falam que nós perdemos muito o tempo. Além de ser difícil reencarnar, de ser muito trabalhoso, eu ainda acabo perdendo muito tempo em relação ao que eu vim fazer aqui. E o que eu vim fazer aqui? Me tornar um humano melhor. Então, era aproveitar todo mundo. Você está em casa, aí você limpou toda a sua casa, você, a bancada lá da cozinha está a coisa mais linda do mundo, nem um copo, guardou tudo. Graças a Deus que sempre tem um cão dentro de casa, né? Que vai lá na geladeira, vai comer alguma coisa e vai ter a honra de deixar o prato sujo em cima da sua bancada. O que que você vai fazer? Vai perder a oportunidade? Primeiro, se foi filho, você não educou. Responsabilidade é sua. Se foi irmão, você não é mãe para estar educando. E se você está incomodado, limpe. Pronto. Não é eu que estou incomodado com o prato? Então eu vou lá e limpo. Então isso é saber aproveitar todos os momentos. Aonde eu estou, apareceu uma encrenca dessa. Opa, material pedagógico, já evoluiu um pouquinho mais. Opa, alguém me trancou. Opa, material pedagógico, já evoluiu um pouquinho mais, né? Não é fácil. Se fosse fácil, nós já não estaríamos mais encarnados na Terra. Porque quando a gente aprende uma lição, ela deixa de ser um desafio e passa a ser algo fácil. Quando a gente domina o assunto, a gente já aprendeu. Pode mandar a prova, vai ser 10. Então, quando eu digo é muito difícil, tia, é muito difícil lavar esse copo. Me dá um ódio tão grande. Por que que a pessoa... Isso quer dizer o quê? Que é uma lição que eu ainda não aprendi. Detalhe. Eu posso estar engatada nesse copo há séculos. É, várias e várias encarnações eu não aprendo, porque na verdade o copo, ele tem nome, orgulho. Sabe quando tem quatro pessoas, só um trabalhando, aí o que está trabalhando já diz assim, quer saber de uma coisa, ninguém está trabalhando, eu não vou trabalhar não, ah, não sou escravo de ninguém, orgulho. Quando eu digo assim, ai tia, é muito difícil. Bem, é difícil, mas só na era cristã nós temos 2024 anos, só da era cristã. Nós temos mais de 2000 anos só da era cristã. Se eu pegar só esse período, quantas vezes eu já reencarnei? E ainda hoje eu me deparo em dizer... É muito difícil de alguém me trancar e eu ficar tranquilo. Pô, é pra acabar. Não, tia, é muito difícil a gente limpar tudo, a pessoa vai lá e deixa sujo. Não, tia, é muito difícil quando alguém me xinga. Então, isso são lições ainda o quê? Primárias. Besta, besta, né? Né? Não é verdade? Se nós formos olhar assim, dizer bem assim, qual é a tua dificuldade da tua vida de relação? Porque a nossa dificuldade é a relação, né? Aí você começa a falar, a gente fica olhando assim, é? Mas é só isso. É só isso. Ontem nós falamos, meus irmãos, se nós conseguimos levantar da cama... E tomarmos a nossa refeição via oral, irmos ao toalete, fazermos a nossa higiene pessoal, isso já é muita coisa. Então, entende por que que o espírito, ele precisa entrar nesse estado de torpor? Cara, aí tem um comentário do professor. E aí ele diz assim, uma observação, essa observação é de Kardec, tá? Uma observação vem confirmar esta resposta. Os sonhos de uma criança não têm o caráter dos de um adulto. Se você pedir para a criança contar o sonho dela, ela vai sonhar em torno do quê? Da vidinha dela de infância mesmo. Seu objetivo é quase sempre pueril, o que é um indício da natureza das preocupações do espírito. Ficou claro isso? Então, mesmo que esteja no corpo infantil, mas o espírito ele está em processo de perturbação, ou seja, ele não tem uma organização mental, psíquica, uma coordenação de pensamento, de ideias, de saber quem ele era, o que é que ele veio. Não tem. Às vezes vocês vão ouvir dizer assim: ah, Conceição, fulana está grávida e o espírito que vai reencarnar, que está no processo, se comunicou na reunião mediúnica. Gente, é impossível isso acontecer. Porque nós não acabamos de ver aqui que mesmo nascendo o espírito está em estado de perturbação. Como é que ele poderá se comunicar? E não é só aqui não, no livro dos médiuns tem capítulos da evocação. Aí a gente começa a falar besteira e diz: ai, o filho do fulano, da fulana se comunicou, ele disse isso, disse aquilo, e você fica... Oi? Não tem como. Falta de estudo. Mas e a médium? Viajou na maionese. A médium está mistificando. Ele não sabe quem ele é. Ele está ainda se firmando. Ela já está construindo ali o que ela está recebendo nessa encarnação. Né? Ela está construindo. A educação, isso está começando a tomar forma dentro dela. É que ele vai firmar a personalidade dele, né? Ele vai começar a entender, ele vai aceitar ou não o que os pais deram. Porque o que acontece? Se aquilo que os pais, se ele tem horror aos pais, uma raiva, né? Uma raiva dos pais, tudo que o pai fala, ele faz o contrário. Que é uma forma de dizer assim, ó, te odeio. Mas não odeia, não. Mas é uma forma dele querer chamar a atenção. Mas é isso mesmo, a criança ainda está ali, ela não... Quando a gente fala de perturbação, é não ter consciência de quem é. Entendeu? Ele não tem essa conscientização, essa certeza. Ele não tem essa ideia. Então, ele está ali construindo um novo ser, que é de fundamental importância. O espiritual, na verdade, ele está guardado. Ele vai devagarzinho se mostrando. Nós não somos um ser que começou, nós somos um ser porque as reencarnações, elas são solidárias. O que eu aprendo num, eu levo para outro. O que eu aprendo aqui, eu levo, vai somando. Se fosse o contrário, nós estaremos ainda batendo pedra na pedra para tentar fazer um fogo. Entendeu? Então é esse processo de evolução. Vai se somando. Foi bom, gente?
Se você chegou até aqui o final, deixa seu comentário. É muito importante a gente poder ler o teu comentário. Não esqueça de curtir para que possa divulgar a página. Dá o seu like, né? E, se possível, faça a sua inscrição no nosso canal e toca o sininho. Porque quando você toca o sininho, o YouTube avisa para você quando o EOS publicar um novo estudo. Então, receba um grande abraço da família EOS Manaus.
Assim, concluindo o nosso estudo de hoje e agradecendo o nosso Mestre Jesus por mais este momento de aprendizado, vamos orar?
E assim, Senhor, nós te agradecemos por mais uma oportunidade que nos foi dada de estudo e de reflexão. Que possamos, Senhor, sempre, ao abrir a obra espírita, além do estudo, buscarmos a meditação e colocarmos tudo o que aprendemos, Senhor, em prática na nossa vida. Graça te damos, que assim seja.